de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora 6:07 na Bahia, bom dia pra todo mundo, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia pra você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, fica rolando na cama, aí dá trabalho pra acordar, né? O celular desperta, você aperta mais um pouquinho aí, pra deixar você dormir mais um pouquinho, mas acorda pra vida, porque... É terça-feira hoje, terça-feira, dia 14 de janeiro. E o Tropa de Elite chegando aqui pela sua Rádio Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. No oferecimento todo especial, é claro, da Remove, da Contintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e também... Premoldados Guanabara. Do meu lado dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Eu tô chegando pra dar bom dia pra todo mundo que acordou, que tá debaixo da coberta, tipo o cantor Itaçuci. E o goleiro Soares Barbosa, Bico de Pato, lá na ladeira Bico de Pato, antiga ladeira da Conceição, aí no bairro do Malhado. E vem comigo, vem com Tropa de Elite até as 8.
Muita informação, prestação de serviço e a participação dos nossos ouvintes através do 739-8829-1029. Manda mensagem de áudio, mensagem de texto. Aqui o povo tem voz e vez. E nossa equipe já escalada: Mateus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José e no Bola Dentro tem Edenildo Braga trazendo as informações do futebol. Muita baronesa, seu repórter. Desde ontem, a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Ilhéus, que tem à frente aí o nosso querido Cacá Colchões, entrando em ação. E é um problema antigo, né, seu repórter? Essa questão das baronesas aí, problema antigo.
Baronesas, todo final de ano, essa herança maldita que vem de Itabuna via Rio Cachoeira.
Na verdade, vem de outras cidades também,
vem,
né?
Vem também Rio Almada e vai tudo parar na Baía de Pontal. E deixa meu amigo Conde Badaró, o Badaca, preocupado, retado. Ele que também organiza, ajuda muito a limpeza no local, viu, Espírito?
Verdade. Essa questão da baronesa, como a gente colocou, é uma questão antiga e que a gente precisa buscar uma solução. Eu tenho acompanhado a luta do vereador Vinícius Alcântara em apresentar propostas para que não precise descer tanta baronesa. A gente viu anos anteriores, a prefeitura de Itabuna pegava de um lado e jogava do outro. Eu acho que quando chega a esse ponto, não tem necessidade. É pegar de um lado, jogar numa caçamba e fazer o descarte de forma legal. E não você tirar, né, de um lado da ponte e jogar para o outro lado da ponte. Eu espero que isso não aconteça mais. Inclusive, o Ministério Público teve que entrar nesse caso, seu repórter.
O Cacá Colchões está mandando tão muito bem, Scarpita. Ontem eu passava na Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado, e a preocupação dos moradores... ali onde fica o Guincho Martins, onde o nosso amigo José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo, mora, onde o nosso saudoso Edmundo do Trio Elétrico Poeirão morava, mas a família dele mora lá ainda, a Bel. Bel falava pra mim, Scarpita, assim, ó, e a Simone Vivas, Marinho Santos, só pra aqui, ó, a água veio aqui. A água, sabe por quê? Por conta dos bueiros, que nunca foram limpos. E depois também por conta do canal do bairro do Malhado, que está lá interditado, a obra paralisada. E aí os bueiros sujos, a prefeitura nunca limpou. E aí de imediato eu entrei em contato com o Cacá Colchões, ele me atendeu, falou com o Bel e disse: olha, estou com a turma na Avenida Soares Lopes. Bacana. Assim que sair da avenida, eu venho para a Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado, limpar os bueiros.
E a gente vai estar atualizando essas informações sobre a questão da limpeza dos bueiros e a participação da população em evitar, né, jogar lixo, jogar
garrafa, pet,
plástico, garrafa. Complicado também.
Aí entope tudo, né, cara?
Verdade. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, né? Tem notícia também sobre a questão da matrícula, um fato surpreendeu a todos aí, viu? Eu vou falar já já. Prefeito Valderico Júnior, prefeito diferenciado, viu? Em relação à matrícula que começa hoje na rede municipal de ensino. Vamos lá, tempo e temperatura no ar para você conferir. De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, 23 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, 15% é a probabilidade de chuva para hoje, céu está nublado, seu repórter. O sol aparece aqui no nosso mapa, na quinta-feira somente, na quinta-feira aí vai dar uma trégua à chuva. 6 horas 12 minutinhos na Bahia, 6:12, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Ex-prefeito de Itajuípe, suplente de deputado estadual, Marconi Amaral, vive expectativa nos bastidores da política, e segundo suplente de olho no futuro, caneta do governador Jerônimo Rodrigues para poder mandar ver e o Marconi Amaral assumir a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia.
Olha, prejuízo para a cultura de Ilhéus. Lei Paulo Gustavo. Ilhéus é obrigada a devolver R$1.600.000 de incentivo à cultura. Uma bomba foi divulgada ontem, seu repórter, pela irresponsabilidade da gestão passada. Por que tanta maldade com a turma da cultura? E a turma da cultura que tanto apoiou o governo Mário Alexandre? É um questionamento que a gente faz aqui nesse início de programa. Imagina só, R$1.600.000, mais de um ano que esse dinheiro já deveria estar aí atendendo as necessidades da turma da cultura da lei Paulo Gustavo e devolver esse dinheiro.
Eu tenho certeza que neste exato momento o fotógrafo Mari Queiroz e o cantor e compositor Itamar Almeida estão xingando o Marão de tudo quanto é nome.
Não só o Marão, como também o Magela, né? O
Geraldo Magela.
Fiquei decepcionado com o Geraldo Magela nesse quesito aí. Olha, prefeito Valderico Júnior assegura que filas para as matrículas escolares serão coisas do passado em Ilhéus. Foi parar numa fila ontem, seu repórter, o prefeito Valderico Júnior, na escola Oswaldo Ramos, no bairro da Conquista. O pessoal começou a formar uma fila de madrugada para assegurar a vaga. O prefeito esteve lá, em loco, no local, acompanhado da secretária, e disse: não, aqui não acabou esse negócio de ter que dormir na fila para garantir vaga. A gente vai trazer todos os detalhes no programa de hoje. Vamos falar também de uma operação, né? Operação ontem, uniu forças, né?
Motopatrulhamento Carcará. Essa operação, Scarpe, apreendeu um fuzil, munições e drogas. Residencial Rio Cachoeira, aquela área de mata.
Já em Itabuna, o 15º Batalhão da Polícia Militar prendeu 182 quilos de drogas durante a operação também que chegou junto lá na cidade de Itabuna. Tem os bastidores da política que a gente vai estar trazendo no programa de hoje. Teve ontem uma palestra importante com o ministro, né, do Tribunal de Contas da União, durante uma tarde muito proveitosa no auditório do Hotel Opaba. Aquele material hospitalar veterinário que foi descartado também tornou-se público, viu?
Bairro São Domingos.
A gente vai estar trazendo mais detalhes. Essas e outras.
Um elemento que foi preso, acusado de aplicar golpes envolvendo apartamentos, venda de apartamentos no Salobrinho. Aqueles apartamentos ali são as pessoas que estão desabrigadas das enchentes, né? Que será, vai passar pra...
Imagina só.
Tá aplicando golpe. Pegou R$4.000 de um casal do bairro do Iguape. O casal pagou. Quando o casal estudou a situação, disse: não, ligou pro cabra. Senhor, cadê meu dinheiro? O cara tira uma de brabo. Daqui a pouquinho eu falo no Tropa.
Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa, tá ligado no Tropa, são 6:17, 6:17. Olha, a caneta do governador Jerônimo Rodrigues, que vai sentenciar a ida ou não ida do ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, para sentar em uma das cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia. O Marconi Amaral está na iminência de assumir o mandato na Assembleia Legislativa. O governador Jerônimo Rodrigues deverá decidir a qualquer momento se Jusmari Oliveira... Jusmari ou Jusmari, Escarpita?
Jusmari Oliveira,
que é do PSD.
Ela tá dando calo duro, né,
senhor? É do partido de Otto Alencar. Se ela vai continuar no comando da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, legalmente, Jusmari, ela poderá até se licenciar da Assembleia Legislativa, mas primeiro terá que ocupar a vaga aberta no Parlamento Baiano, depois que esse Euris Ribeiro é o cara que deu cara nova, ele renunciou ao mandato de deputado estadual para assumir mais uma vez a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa. É ele que colocou granito. O granito, os romeiros, quando chegam, ficam: rapaz, eu vou na Feira da Lapa, agora vai. Porque senta no granito lá e começa a se alimentar.
Tem aquela praça também dos leões ali, ficou bonito, né?
Você não conhecia
Lapa.
A Bom Jesus da Lapa,
fiquei
a cidade
encantado
da feira.
Também, na cidade da feira.
Então, quem está de olho agora em toda essa movimentação
agora, essa
é o Marconi Amaral.
Essa segunda suplente aí, né? Ela está num calundu, senhor. Já poderia ter decidido a vida dela. E a região ganhar mais um deputado, que seria o Marconi Amaral.
Uma grande movimentação ontem lá em Salvador, nos bastidores.
Eu espero que o Otto Alencar, que é o grande padrinho político do Marconi, possa resolver essa situação o mais rápido possível.
Até o dia de hoje tem que decidir a vida de Marconi Amaral.
Decidir isso aí. Olha, a Câmara de Ilhéus, César Porto, já chegando, viu, senhor repórter? Deu início à campanha, arrumando a casa para uma Câmara mais transparente e comprometida com Ilhéus, né? Em fevereiro, retomamos aí as sessões plenárias, todas as terças e quartas, e o presidente César Porto já chegando, mostrando que tem compromisso, né, com a transparência do Poder Legislativo.
Foi o
grande marketing, né, da primeira gestão do César, legislativo com transparência.
E daqui a pouquinho ele chega na varanda, na sacada da varanda, e fica olhando para cá, com o radinho ligado, ouvindo Tropa de Elite, e aí fica olhando para ver se vê Marinho Santos ou se vê Robertinho Escarpita. Daqui a pouco ele chega ali, eu vou mostrar.
Zé Mascate me falou que ia subir na laje para ver se consegue visualizar o estúdio da Gabriela FM. Nosso estúdio aqui é um estúdio 3D, a gente tem uma visão privilegiada, viu? Muito bacana mesmo, mas é isso. Parabéns aí, né? A Câmara Municipal de Ilhéus, legislativo com transparência, arrumando a casa para uma Câmara mais transparente, comprometida com Ilhéus. Parabéns aí. São 6:19 na Bahia, 6:19, primeiro giro chegando. Matheus Santos e as informações da nossa região aqui, Uruçuca, Itacaré, Maraú. Chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Uma ótima manhã de terça-feira, Matheus Santos segue chegando com as informações para hoje, né? E ontem, inclusive, ela participou da palestra com o ministro do Tribunal de Contas, a prefeita Magnólia Andrade Barreto. Matheus Santos, bom dia a você, aquele abraço e uma super terça-feira. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, terça-feira, dia 14 de janeiro, e a gente vem chegando com informações para nossa Uruçuca. Trabalho e cuidado com nossa gente. Na madrugada de ontem, fortes chuvas atingiram o município de Uruçuca, causando transtornos para algumas famílias. A Prefeitura de Uruçuca, por meio das Secretarias de Infraestrutura e Assistência Social, se mobilizaram para enfrentar a situação. A prefeita Magnólia Barreto disponibilizou todos os seus secretários para ajudar a nossa população. As equipes de infraestrutura realizaram a limpeza dos bueiros e desobstrução das vias para minimizar os impactos e garantir o escoamento da água. Também a assistência social ofereceu suporte às famílias atingidas, prestando auxílio e acolhimento imediato. Reafirmamos nosso compromisso em cuidar da cidade e proteger cada cidadão. Continuamos atentos e trabalhando incansavelmente para superar este momento. Também o secretário de Infraestrutura de Uruçuca, né, fez um apelo na tarde de ontem, um apelo importante, né, a pedido da prefeita Magnólia Barreto, a toda a população, que evitem descartar lixo e entulho nas ruas, bueiros e canais. Durante este período de chuvas, esses resíduos podem obstruir a passagem da água, causando alagamentos e transtornos para toda a comunidade. Fazer a nossa parte é fundamental para minimizar os impactos e garantir a segurança de todos. E ainda, minha gente, olha só, hein, o trabalho que faz toda a diferença, junto aí a toda a equipe que está disponível nessa operação aí, a Prefeitura Municipal de Uruçuca esteve também na tarde de ontem, né, com a equipe dedicada especialmente no bairro Nova Esperança, realizando a limpeza da manilha que atravessa a BA-262 na rua Cacaueira. Essa ação é fundamental para melhorar a vazão da água e evitar enchentes neste mesmo bairro, trazendo mais segurança e qualidade de vida para a nossa comunidade. Estamos comprometidos em cuidar e ajudar o nosso povo. Administração Magnólia Barreto. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Amanhã, até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. 6h23, continua. A metralhadora da informação. Bom, hoje, como a gente estava divulgando aí, hoje começa a matrícula na rede municipal de ensino aqui na nossa querida cidade de Ilhéus, seu repórter. E um fato curioso que aconteceu ontem, imagina só, viu? Aconteceu ontem, seu repórter, se formando fila para matrícula. E aí o prefeito chegou junto aí no bairro da Conquista, e fila para você matricular, ter que dormir na fila para matricular seu filho é coisa do passado. Isso assegurou o prefeito Valderico Júnior, sem dúvida alguma, a gente não pode aceitar mais. Então, a partir de hoje, começam as matrículas para a rede municipal de ensino. Esse ano, uma mudança importante, que não será mais necessário enfrentar longas filas ou passar a noite na porta das escolas para garantir uma vaga. O compromisso com o bem-estar da nossa comunidade foi reafirmado quando o prefeito Valderico Júnior, ao receber fotos, né, de filas extensas nas portas das unidades escolares, tomou uma atitude imediata. Durante o retorno para casa, ao tomar conhecimento dessa situação, ele entrou em contato diretamente com a secretária de Educação, a Evani Cavalcante, para agilizar e reestruturar o processo de matrícula. O objetivo foi claro: garantir que nenhuma mãe, pai de família ou responsável precise sacrificar suas noites longe de casa aguardando atendimento. Essa ação reflete o cuidado e o respeito que a gestão municipal tem com cada cidadão, colocando a dignidade em primeiro lugar. Com organização e planejamento, vamos construindo uma educação acessível e humanizada para todos. Vamos juntos rumo a um ano letivo de conquistas e renovação. Imagina só, né? Onde é que aconteceu isso? Você está numa fila, vai dizer, vou passar a noite aqui para garantir uma vaga. De repente, o prefeito para o carro, desce junto com a secretária para resolver o problema e dizer que aquilo ali é coisa do passado. Não tem necessidade, seu repórter, de você passar sua noite numa fila para garantir uma vaga na rede municipal de educação.
Você viu a situação de nossa parceira, nossa amiga que faz a limpeza aqui da Gabriela FM chegou ontem
preocupada né?
Com os netos, dois netinhos. Como é que eu vou fazer, Marinho Santos e Robertinho? Vou ter que dormir na fila hoje para conseguir a vaga. De repente aí, não precisa mais dormir na fila.
Coisa do passado.
Coisa do passado. Olha, Escarpita, a redação do site Ilhéus 24 Horas. Eu quero parabenizar o Danilo Matos, né? A denúncia, uma denúncia que chegou até o site Ilhéus 24 Horas sobre furtos e crescente insegurança na trilha que dá acesso ao farol do Morro de Pernambuco. Um local que ganhou popularidade recentemente entre os ilhéenses devido à sua bela vista, ideal para fotografias. Então, um grupo de 7 amigos foi furtado, assaltado, enquanto aproveitava a Praia da Concha, no bairro do Pontal, que fica ali próxima à trilha. E segundo um dos integrantes do grupo, os pertences estavam posicionados à vista e não muito distantes para que pudessem ser monitorados. Apesar de todo o cuidado, 3 aparelhos, telefones celulares foram furtados em um curto intervalo de tempo. Ele disse, olha, estávamos tomando banho na Praia da Concha, como já era de costume. Quando voltamos, 3 celulares tinham desaparecido das bolsas. Tentamos ligar
alguém
para os
tava números. Alguém estava de olho já.
O vagabundo já estava de olho. Aí o no descuido, de repente deu um mergulho e descuidou. Os aparelhos já estavam desligados. Foi tudo muito rápido, relatou uma das vítimas. Então a denúncia aponta ainda que o aumento de popularidade da trilha do farol trouxe problemas sérios para o local, antes considerado tranquilo, depois que foi descoberta a trilha, o lugar não foi mais o mesmo. Temos muito lixo espalhado no Morro de Pernambuco, queimadas e insegurança aumentou. Ficamos sabendo que não é a primeira vez que aconteceu furtos ali. Fomos só mais um caso entre vários, desabafou um denunciante. Então tem que chamar a atenção do Major Soeiro, que é o comandante da Companhia 69. E eu pergunto, Escarpita, antigamente a Marinha do Brasil, a Marinha de Guerra do Brasil, a Delegacia da Capitania dos Portos dava toda a manutenção ao farol para os navegantes, as pessoas que chegam, os navios, as embarcações, o farol
acendia. Nunca mais
vi
um farol aceso.
E apagava. A Marinha, eu acho que...
É muito tempo.
Não é mais. Quem é o comando de quem agora, do farol? Não precisa mais ter o farol?
Eu não sei se ficou responsabilidade da prefeitura. Eu não sei, vamos procurar saber.
Acender e apagar o farol, o que é que...
O lugar maravilhoso daquele,
eu lembro,
né?
Que na minha época tinha o Paulo Faroleiro. Esse cara era da Marinha.
Esse é antigamente.
Serviço da Marinha. O Paulo que tomava conta do farol.
Antigamente.
Manutenção no farol do Morro de Pernambuco.
Agora, é um lugar encantador, né? A gente fica, Itacaré, é Morro de São Paulo. Nós temos aqui, em Ilhéus.
A Praia da Concha.
Praia da Concha, uma das mais belas praias de Ilhéus. Ali você tem uma trilha bacana.
Aconchegante.
Muito bacana. Agora, a gente precisa oferecer o quê?
Segurança.
Segurança, né? Em relação à limpeza, cabe às pessoas que vão, frequentam, que levam seu cooler, que levam seu lanche, sua água mineral, seu refrigerante. O lixo que você produzir lá...
Mas tem muito tempo que a prefeitura não limpa
volta.
O Morro de Pernambuco.
Ah, tem os mutirões que são realizados. Inclusive o GAP, Amigos da Praia, vem realizando. Tem uma turma aí que cuida, né, dessa questão da limpeza. Tá pintando nosso WhatsApp, vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, mandar aquele elusão pra turma aí que dá moral pra gente. Vamos lá. Zap zap da Gabi.
Aqui o povo fala.
Eu começo com ele, nosso querido balaio lá do alto da Avenida Esperança. Seu Antônio, bom dia, seu Antônio. Bom dia.
Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Escarpita. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Estou passando por aqui, meu amigo, para agradecer a esse grande secretário, Dr. José Vitor, que graças a Deus o rolo já está na lagoa, a máquina também está lá. O problema agora é Deus abençoar que a chuva siga para mais longe e dá seguimento àquele trabalho tão maravilhoso na Lagoa Encantada. Bom dia para meu amigo Buru, bom dia para meu amigo Joca, para todos os moradores da Lagoa Encantada. Que dias melhores virão para vocês, pode ter na certeza. Bom dia para meu amigo aí, na Ladeira da Conceição. Bom dia ali para todos os moradores daquela rua ali na Ladeira da Conceição, principalmente Bico de Pato. Bom dia também para meu amigo Beto Pintor. E bom dia para meu amigo ali, Val Mecânico, na Barra de Itaípe. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu, tropa de elite. Toma junto e misturado. O povo tá na escuta, viu, pai?
Valeu, Balai. Um abraço para você. Grande Val. Val Mecânico é uma figura, viu, senhor repórter? Val, nosso querido Val Mecânico. Tem mais aqui, tem mais alô. Ratinho tá lá no Morada do Porto. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda um abraço aí pra Dona Ota, Dona Luzia, Clotilde, Nencoveiro e professor Itamar acompanhando vocês. Luiz Cláudio, homem da segurança, um abraço, Luiz Cláudio. Kleber do São Domingos, Antônio Melo tá lá em Vila Cachoeira, Aurélio em Ribeira das Pedras, Daniel, motorista da saúde. Evani, bom dia, Evani, fala no tropa.
Durante esses dias todos eu não tenho falado com você.
Ah.
Porque eu estava sem internet.
Tá sem internet.
Natal, ano novo.
Evani tá sem internet, conseguiu internet, mandou um áudio pra gente, seu repórter. Evani, um abraço. Dona Creuza, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Scarpita, que Deus ilumine o dia de vocês a cada hora que acordar, que Jesus sempre esteja abençoando vocês dois. Marinho Santo e Robertinho Scarpita, eu gostaria que o secretário da limpeza pública viesse fazer uma visita aqui no valetão do Nossa Senhora da Vitória, para ele ver a situação. Que tal o valetão do Nossa Senhora da Vitória? Tá fazendo medo, Marinho Santo, da sujeira que tá. Essa chuvinha que deu agora, desceu tanto entulho e chega embaixo na ponte, ela para. Aí a água volta toda para dentro das casas, os esgotos tá tudo entupido por causa de quê? Dessa sujeira que tá no valetão. Eu gostaria que esse secretário visse com os próprios olhos o valetão do Nossa Senhora da Vitória, que ele fizesse essa caridade pelo povo do Nossa Senhora da Vitória, fizesse uma limpeza. Por favor, nos ajude aí para fazer essa limpeza do valetão do Nossa Senhora da Vitória e adivinha essa chuva. Você sabe que nós só teve pouca chuva aqui em Léus. Nós não teve chuva quase nenhuma aqui em Léus. Mas ela vai vir, por favor.
Valeu, Dona Creuza.
Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês.
Um abraço para a senhora, um abraço, Dona Creuza, aí, o secretário Cacá Cochões chegar lá no Valentão. Nossa Senhora da Vitória, né, senhor repórter?
Hein? O Cacá pode estar até ir lá fazer a limpeza. Agora os moradores têm que colaborar também.
Não jogar lixo,
colaborar,
né?
Colaborar. Não adianta o Cacá Cochões chegar lá com a equipe dele, fazer a manutenção, fazer a limpeza, e você que é morador, jogar lixo, jogar garrafa, pet, e vai jogando, e vai entupir de novo. Então tem que colaborar para poder ajudar o Cacá resolver a problemática, ajudar a prefeitura a limpar. Você não jogar lixo, lugar de lixo.
Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Olha, Rodrigo do Mamoan tá aqui pedindo um alusão pra Tuta Maia. Diz que mora no São Miguel, tá ouvindo Tropa de Elite. Um abraço aí, viu?
Tuta Maia, Tuta. É o Sargento Maia.
Tá ligado com a gente.
Que era do pelotão de choque esse cara aí. O tempo ele tem canoa, mas não traz um peixe. Nem pra mim, nem pra você.
O vermelho?
O vermelho do olho amarelo, só lá na praia
Ponta,
da Ponta do Ramo.
Ponta do Ramo.
Lá no Gurim e na nossa amiga Madá. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gabriel Capoteiro. Gabriel Capoteiro tá lá no bairro Teotônio Vilela, lá no Amazonas. O Luiz Cláudio, o homem da segurança, aquele abraço pra você.
Um abraço.
Luiz Cláudio, minha amiga Ana e meu amigo Javali, aí na central de abastecimento. Ainda tem Chico Pautorto, ainda tem o China, torcedor do Flamengo. E o Perninha, o Gilson Perninha do Ovo. E o Sargento PM Santos Silva. Aquele abraço para vocês.
Obrigado.
Daqui a pouquinho eu volto, Scarpita, falando da Polícia Militar, Operação Motopatrulhamento Carcará.
Teve fuzil.
Fuzil, munições e drogas.
Eita,
residencial eita. Rio Cachoeira, na área de Mata.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana tá chegando com mais um giro. Bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita. Meu amigo Marinho Santos, um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional, nessa manhã de terça-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, a cidade de Ubaitaba amanheceu nesta segunda-feira enfrentando problemas no abastecimento de água devido às fortes chuvas que atingem a região. As precipitações alteraram a composição do Rio de Contas, dificultando o tratamento da água no sistema que abastece os municípios de Aurelino Leal, Ubaitaba e as localidades de Faisqueira e Oricó. De acordo com a Embasa, as mudanças no manancial têm causado interrupções temporárias no fornecimento de água para essas áreas. Técnicos da empresa estão realizando ajustes no sistema e monitorando a qualidade da água para regularizar o serviço de abastecimento. E olha, meu amigo Robertinho Scarpita, um veículo Corsa Sedã foi parcialmente destruído pelo fogo na madrugada desta segunda-feira em Ubatã. O veículo estava estacionado quando as chamas foram iniciadas e destruíram sobretudo a parte interna do veículo popular. As pessoas que estavam num bar ajudaram o condutor do veículo a conter o incêndio, utilizando a água da fonte. A suspeita é que uma pane elétrica tenha causado o incidente. Não há informações se o veículo estaria segurado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal! Uma excelente terça-feira para todos vocês. Eu volto amanhã, se Deus quiser.
Tá pintando um faturamento. Na volta vamos falar também onda de demissões no Hospital Costa do Cacau. Bom dia a você, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia. Agora são 6h44 na Bahia, 6h44, e a Embasa responde aqui, né, ao apelo dos nossos ouvintes. Em relação a Scarpita e Marinho Santos, a queixa é do ouvinte sobre a falta de água em Serra Grande, vinculada no programa de ontem, né, dia 13. A Embasa informa que a interrupção do abastecimento foi causada pela falta de energia na estação de tratamento de água. A Embasa também informa que o abastecimento de água já está regularizado em Serra Grande. Notícia boa, né, seu repórter? A turma pede socorro ao Tropa de Elite. É como a gente sempre fala, aqui as demandas chegam e a gente vai encaminhando. Agora mesmo, o buraco da saída da Princesa Isabel com a Avenida Itabuna. Secretário Gabriel Cerqueira, né? Já recebeu fotos, já tem conhecimento. Estava aguardando aí essa questão do tempo, porque não dá para jogar asfalto com chuva. A gente sabe que não dá para jogar asfalto com chuva, né? Jogar dinheiro fora.
No governo passado...
Jogava.
Era feito assim.
Asfalto com chuva,
chuva,
né?
Chuva e asfalto, asfalto e chuva.
Ai, ai, o governo passado
agora,
aí...
Não dá para poder a Coelba, a Embasa agora, ficar jogando, fazendo essa jogada. A culpa é da Coelba, você não vai ficar... Vai pegar um vício.
É, a culpa da Coelba.
Jogar a culpa na Coelba.
É, faltou energia, não tem como ligar. Cadê os geradores? Tem que ter geradores, seu repórter? Haja geradores também, viu? Denildo Braga tá chegando, é hora de futebol no nosso programa. Né? Inclusive, ontem o prefeito Valderico Júnior esteve reunido, né, com a diretoria do Colo-Colo no gabinete, lá no Centro Administrativo na Conquista. E o Colo-Colo é o time que tem uma torcida na cidade. Eu acho que é um dos poucos times, né, do interior brasileiro aí que tem uma torcida tão organizada quanto o Colo-Colo tem, né, seu repórter?
É, e o prefeito é torcedor do Colo-Colo. Hã? Ele veste a camisa do Colo-Colo. Já vi várias vezes ele vestido na camisa do Colo-Colo.
Sim.
Então, simboliza.
Mas a gente
que
precisa...
ele é torcedor do Colo-Colo.
Mas a gente precisa entender que a cidade tem dois times,
sim,
né?
Sim.
Não vamos gerar essa polêmica.
Eu sou Colo-Colo.
Eu sei disso. Eu sei disso.
Dos dois eu tenho que ter. Você tem que definir um. Eu, toda a vida eu fui Colo-Colo. E hoje eu tenho que ser Barcelona?
Não.
Só porque o Flávio Medrado está lá?
É.
Competente. Flávio Medrado, receba o meu abraço.
Eu achei engraçado quando você falou, mas o prefeito é torcedor do Colo-Colo.
Se Zé de Madar tivesse.
É flamenguista também, né?
Pudesse jogar, eu ia emprestar Zé de Madar
pro Barcelona?
Para ser o piloto de ataque do Barcelona.
Do Barcelona.
No lugar daquele carequinha. Ia fazer gol pra caramba.
É, Denildo Braga tá chegando trazendo as informações esportivas. Bom dia, Denildo! Super terça-feira pra você, chegando! Bom dia, Denildo Braga! E danado, seu repórter! Alô!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, muito bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dança das cadeiras no Campeonato Baiano 2025. O Atlético de Alagoinhas, que estreou com empate em 2-2 com o Colo-Colo no último sábado, demitiu o diretor de futebol Armando Filho e o treinador Adriano Souza. Primeira rodada do Campeonato Baiano e já caiu o treinador. Aguinaldo Lins volta a comandar o Carcará para a sequência do Baianão. Já o Barcelona volta a campo nesta quarta-feira diante do Jequié. A princípio, o jogo seria no Barradão, mas devido à qualidade do gramado devido às chuvas na capital, a Federação Baiana de Futebol transferiu o jogo para o estádio da Fonte Nova. Já o Colo-Colo viajou ontem e agora joga diante do distante do seu torcedor. Vai atuar no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, a quase 200 quilômetros de Ilhéus. A equipe, que somou um ponto na primeira rodada, vai enfrentar o líder da competição, Porto Seguro, que bateu Jacobina pelo placar de 2-0. Os jogos para esse mês de semana no Campeonato Baiano, já tem jogo hoje, a equipe do Colo-Colo enfrenta o Porto Seguro, jogo 19:15. Amanhã, duas partidas, na Fonte Nova, Barcelona Jequié, 19:15, 21:30, na Adalto Moraes, teremos Juazeirense e Vitória. Quinta-feira, também duas partidas, Jacobina e Jacuipense, Bahia e Atlético de Alagoinhas. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe do Vitória Conquista foi eliminada da competição ao empatar no tempo normal com Goiás e perder nos pênaltis. Hoje, nós teremos aí, às 11 horas, a disputa de mais uma partida por parte da equipe do Bahia. O Tricolor de Aço disputa a vaga para a próxima fase da competição contra a equipe do Curitiba, o jogo às 11 horas da manhã. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Denildo Braga! Amanhã você volta trazendo mais futebol, viu? O seu repórter Marinho Santos, o pessoal está querendo saber aqui que além do Vitória, né, do Vasco, do Colo-Colo, qual outro time você torce também, hein?
Pô,
Você tem uma lista, é, o pessoal quer saber.
É preocupação, né? Marinho,
torce pro Vitória. É colo-colo.
Sou torcedor...
Vasco da Gama.
Sou torcedor do Esporte Clube Vitória.
Sim, sim.
Vitória amado, sim. Sou da torcida Vitória amado. Depois sou torcedor do Vasco da Gama.
Sim.
Eu fui criado...
Sim.
Assistindo jogos, ouvindo a Rádio Globo, Rio de Janeiro.
Teve lá em São Januário, você teve lá no São Januário.
Tive São Januário,
fui Colo-Colo. Conhecido.
E depois me apaixonei pelo Colo-Colo na época.
Você estava lá em 2006, né?
Eu estava lá e eu fui repórter junto com o Jota Age, segunda divisão do campeonato. Colocamos na primeira divisão e o time foi campeão baiano em 2006. Então eu sou apaixonado pela equipe do Colo-Colo. Eu e o companheiro, o saudoso radialista Elival Vieira, o Saldanha, estávamos lá em Salvador, no Barradão, quando o Colo-Colo venceu, ganhou o jogo e foi uma festa.
É. Agora, é sobre o Colo-Colo, sobre o Colo-Colo ainda, é a reunião que aconteceu ontem, o prefeito Valderico Júnior, inclusive, disse que o objetivo é fortalecer o futebol e valorizar o esporte em Ilhéus. E o Colo-Colo precisa desse momento, né? É, desse apoio, seu repórter. Não dá também de só depender da prefeitura.
Não,
aí não, né?
Profissional, tem que. Time
profissional. Inclusive, a articulação de Valderico foi muito importante aí. Conseguiu, através de parceiros, patrocínios, recursos para viabilizar. Teve aquela questão daquele prejuízo de 10 mil reais aí, de golpes. Que eu vou te contar, viu? Diante de uma crise danada, você ainda tomar um golpe de 10 mil. Amanhã, Denildo Braga volta trazendo mais futebol aqui no nosso programa, viu? Amanhã tem mais. 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui na programação da Gabi. Bom dia, você dando carona pra gente.
A galera toda tá na escuta.
Tá chuviscando na terra da Gabriela FM. Chuva no Cacau Painho, como dizia o nosso saudoso candango do IP. Faltando 6 minutinhos para as 7, o povo fala no Tropa. Bom dia, Sil. Sil tá lá no São José, ligado com a gente, Silmara, né? Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Manda um alô para Raimunda lá em Castelo Novo, ela não perde o programa de vocês. Um abraço. Olha, bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Obrigado aqui, meu. A água chegou em Serra Grande. É, logo que vocês pediram aí, a Embasa soltou água. Um ótimo dia abençoado para todos nós. Antônio e Selma, a gente está aqui à disposição sempre, viu? É o Tropa de Elite, o número um das manhãs em Ilhéus. A voz do povo é aqui na Gabriela FM. E o nosso programa, com certeza, sempre abrindo espaço para o povo falar. Tem áudio chegando, seu repórter. Cadê aqui, seu repórter? Seu repórter, me ajude, seu repórter. Ei, danado, viu? Ai, ai, ai. Aí o pessoal falou, foi amigo Marinho Santos, não, aqui o negócio aqui travou.
Eu gostaria muito que tivesse uma câmera aqui pra todo mundo pegar você na mentira.
Não, porque o negócio travou aqui. É,
se
você
trava aí você fica.
Não, era pra você falar alguma coisa no microfone de lá. Falando. Mas o povo fala aqui no Tropa. Vamos lá, vamos lá.
É melhor
vamos
o povo
lá.
Falar.
Bom, pessoal, da Gabriela.
Bom dia.
Aqui é Norberto, sou ouvinte.
Fala, Norberto.
FM, Gabriela, gostaria de pedir uma ajuda a vocês.
Sim.
É, que a gente mora aqui na zona rural. Estamos sem energia há 4 dias, fez hoje.
4 dias sem energia.
O povo da Coelba não toma providência. Na verdade, a estrada do Japô aqui está a ponte cheia, mas tem a outra pista nova que sai para o Itabuna. Era para dar providência e as coisas da gente estão perdendo aqui.
Atenção, Coelba! Estrada do Japô pedindo socorro. Eu
gostaria que vocês nos ajudassem aí.
Valeu, Norberto. Tá dado o recado, viu, Norberto? Obrigado pela sua participação.
Bom dia, meus amigos. Aqui é a Rita da Conquista.
Bom dia, Rita.
Gostei do nosso prefeito aí, né? Trabalhando sobre as crianças, as mães, né, de família. E que ele olhe também pela saúde, né? Fila de madrugada, gente sendo assaltada, nada de exame. E olhar também pela nossa saúde, os postos, né?
Verdade, Rita.
Que Deus abençoe aí o nosso dia.
Valeu, Rita. Amém, Rita. Bom dia.
Bom dia, Mário Santos e Scarpita. Sou morador aqui de Serra Grande. E nós temos um comércio aqui. Estamos sem energia quase todos os dias.
Mais uma bronca aí, Serra Grande. Mais uma bronca, Coelba.
Eu queria que você chamasse a atenção aí da Coelba, meu irmão.
Não
é possível um negócio desse. Formou pra chover, falta energia.
É absurdo.
É uma brincadeira, é um descaso, né?
Energia de qualidade, a gente precisa. Um abraço aí, obrigado.
Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia.
Eu sou uma avó, moro aqui em Aritaguá. Né? Crio um neto de 7 anos. Não pode, chegando em Sambaituba para confirmar a matrícula e bem. De um neto meu que crio, né? Que eu não tomo conta que os pais trabalham, né?
Sou vovó, compre o papel de vovó.
E chegando em Sambaituba, a gente não pode confirmar uma matrícula. Porque não pode, com documentos em dia, com tudo, não podemos confirmar a matrícula. Por quê? Lá não é permitido se um avó confirmar uma matrícula, não sei por quê.
Absurdo isso.
Tá certo, Marinho? Acho que não, né?
De jeito nenhum.
E a avó tá no lugar de uma mãe. Não pode ter uma responsabilidade pelo neto, Marinho. Fica aí melhor que vocês, são 10, vocês sabem muito bem o que fica.
Absurdo isso.
Não sei por quê. Vai ter que sair uma mãe, né? Onde tiver, para vir matricular. Enfim, Sambaituba. E aí, lá, a gente pode ter uma avó. Também tem um neto, lá, posso confirmar. Eu posso confirmar em outros cantos. Cá, em Sambaituba, a gente não pode confirmar.
Não pode.
Uma avó, um avô, não pode confirmar a matrícula de um filho.
Absurdo,
né?
Absurdo.
Pode, que ele não permite. Diz que é ordem da Secretaria da Educação. É
meu
verdade
Deus
isso, Maria? Me explica bem aí, Maria. Muito obrigado. Tenha um bom dia para vocês dois.
Valeu, obrigado aí. Que
Robertinho,
situação.
E para vocês.
Valeu.
Um abraço, viu? Da sua ouvinte que acorda todos os dias.
Para ouvir
a espera de ouvir esse grande, maravilhoso programa.
Valeu.
Um
obrigado, obrigado. Que situação, né, Mário Santos? Relato de uma avó. Foi lá confirmar a matrícula do neto.
Eu ouvindo atentamente.
Tem gente que
trabalha e que facilita as coisas. E tem gente que dificulta. Não pode ter poder. Aí dá o poder. E de repente uma professora, uma diretora de um colégio, ela se sente que...
Imagina.
E aí, esse pessoal, pobre, coitado, humilde.
A mãe trabalha o dia todo, a avó que cuida lá do neto.
A avó vai, a avózinha.
Na maior preocupação de garantir, né? Que
garantir.
O aluno vá estudar.
Eu fico lembrando, eu pequeno, e
sua avó Yaya
querendo me colocar.
Sua avó levava você.
E a professora ou a diretora, sei lá quem é, dificultando. É bom que o prefeito vá lá em Sambaituba para poder saber onde é a escola.
Atenção, prefeito Valderico Júnior, secretária Evani Cavalcante.
Qual é a escola?
É a escola de Sambaituba.
Ela não falou, só tem essa escola municipal, né?
Tem duas lá, tem um prédio e tem essa pequenininha.
Qual
lá.
Das duas? É interessante.
Tem 7 anos, né? Ela
é
disse aí,
ela falar.
O netinho de 7 anos.
É o neto, tem 7 anos.
É, 7 anos. Então deve ser cá na sala.
Ela está sem poder matricular o neto, porque... dificultou lá em Sambaituba.
Ainda diz que é ordem, né, da secretária. Doutor Evani, como é que pode um negócio desse? Nath Almeida está chegando, seu repórter. Manda uma sua mensagem para a gente. Aqui o programa está aberto para participação popular. Vocês colocam o nosso programa em primeiro lugar. E nós aqui, Mário Santos, Escarpita, Gabriela FM, colocamos você, amigo ouvinte, em primeiro lugar. Nath Almeida está chegando. Já você vai trazer essa informação. Ontem é movimentação lá no Residencial Rio Cachoeira.
Eu,
né, seu
volto
repórter?
Daqui a pouquinho com essa informação, que a Polícia Militar, Operação de Motopatrulhamento Carcará, apreendeu um fuzil, munições e drogas, Residencial Rio Cachoeira, área de mata, Scarpe.
Daqui a pouquinho, porque agora é hora de mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Itapé, intenso tiroteio, deixa um morto e 4 feridos. O final de semana na cidade de Itapé terminou de forma trágica, após um intenso tiroteio que resultou na morte de um homem e deixou outras 4 pessoas feridas. O tiroteio ocorreu por volta das 22 horas deste domingo, dia 12, em frente a um bar próximo à Praça da Baixada, na Avenida Itajuípe, no bairro Luiz Viana Filho. Conforme informações, uma discussão foi registrada antes do confronto armado e a principal suspeita é que o pivô dessa discussão, segundo populares, seria a jovem Tainara Santos Rocha, de 20 anos, que estava com Jorge Borges de Almeida Júnior, conhecido como Juca, de 40 anos, e José Batista Cerqueira, de 51 anos. Ainda segundo informações, durante a troca de tiros entre Juca e José, Tainara foi atingida nas costas, enquanto Wilson Souza Borges, de 24 anos, e Agnailton Ferreira Alves Araújo, de 42 anos, também foram baleados. Juca era mototaxista na região e não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Itabuna. O estado de saúde de José Batista é considerado delicado, enquanto as demais vítimas não correm risco de morte. A polícia segue investigando o caso. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí. Valeu. No comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Onda de violência na nossa querida Itapé. Olha, daqui a pouquinho, Prefeitura de Ilhéus esclarece devolução de recursos da Lei Paulo Gustavo e responsabiliza gestão anterior. Até as 8, Tropa de Elite. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Super, super, super terça-feira para todo mundo. Aqui a notícia chega primeiro.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
7:14 na Bahia, notícia boa, seu repórter. Desde ontem à noite, salário caindo na conta. É, salários atrasados, deixado de forma irresponsável pela gestão passada. E aí tem trabalhadores já aliviados, porque, meu Deus do céu, prefeito e a secretária Sonilda, eles garantiram, né, o pagamento para hoje. Desde ontem à noite, salário começou a ser pago ontem à noite, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil caindo na conta agora aí. Ontem a Caixa Econômica à noite e o Banco do Brasil agora de manhã, pessoal, quando acessou já viu o din-din na conta, seu repórter. Trabalhadores da saúde que ficaram a ver navios. Tem gente, falta agora aposentados, tem a turma do PDV que ainda também não caiu o salário. Uma responsabilidade grande. Daqui a pouquinho eu vou falar justamente sobre essa devolução desse dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Não paga salário, devolve dinheiro que poderia estar aí fomentando a cultura da nossa cidade e a economia. Imagine, mais de 1.600.000 poderia estar aí sendo injetado na economia da cidade.
Na verdade, Scarpita, esse senhor chamado Geraldo Magela aprontou duas vezes. E nenhuma punição para ele, na saúde e na cultura. Geraldo Magela.
Às vezes que o Geraldo, né, que eu levava a demanda, ele falava que o problema estava na procuradoria jurídica, que encontrou, que entraram com ação, aí suspende o edital, bloqueia o edital, relança o edital, e aí embolou tudo, seu repórter.
Você está falando da cultura.
Da cultura, da cultura, né, que você falou. Né? Em relação ao dinheiro da saúde, né, o saldo que foi deixado irrisório, chega a ser cômico, se não fosse triste, porque você mexer com o salário das pessoas, isso é inaceitável. Mas o prefeito sentou, a secretária Sonilda assumiu o compromisso ao lado do prefeito, o prefeito acionou a parte financeira, a Secretaria da Fazenda, Fernando Fernandes, e garantiu.
Competente, viu? Né?
Garantiu, justamente.
Esse rapaz aí é diferenciado.
Salário estará na conta na terça-feira, e hoje é terça-feira, e desde ontem à noite já caindo na conta dos trabalhadores.
O secretário Fernando Fernandes, não é à toa que ele é Vitória Amado e torcedor do Esporte Clube Vitória, viu, Scarpe?
Um abraço aí. É ouvinte do nosso programa, né? É um camarada que domina a área. Acho que é importante. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes, né? A Prefeitura de Ilhéus esclarecendo sobre essa devolução. Esse dinheiro da Lei Paulo Gustavo sendo devolvido à União é inaceitável. E a turma da cultura, muitos estavam lado a lado, seu repórter, com a turma do governo passado. Então, a gente fica, imagina só, maltratar um aliado. Aliado se maltrata. Quantos fazedores de cultura estavam ao lado do ex-prefeito Mário Alexandre e, de repente, essa bomba enrolando as pessoas? Não, foi prorrogado o prazo para dia 14. Enrolando as pessoas. Mentira. E mentira tem perna curta, seu repórter. Traz essa informação, porque ontem a movimentação chamou a atenção de moradores. Residencial Rio Cachoeira, seu repórter. Polícia chegando?
Manhã de ontem, a Polícia Militar realizou esta operação conjunta aqui em Ilhéus. Resultou na apreensão de um fuzil, munições, drogas e outros materiais ilícitos. Um homem, o nome não foi revelado pela polícia, foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Olha, essa ação envolveu unidades do CPR Sul, Companhia 68, Companhia 69, Companhia 72, a CIP Cacaueira e a FICO Bahia. A operação de motopatrulhamento Carcará, anote aí o nome, operação de motopatrulhamento Carcará, iniciou as atividades no município de Ilhéus no dia de ontem. E durante a operação, as equipes abordaram um homem. Esse homem foi abordado na Avenida Tabuna. Ele portava drogas. E a partir das informações levantadas, eu acho que não tomou nem um beliscão, mas abriu o bico, aí as guarnições localizaram em uma área de mata, na mata ali, ao lado do residencial Rio Cachoeira, que fica no bairro Banco da Vitória. Lá estava um fuzil calibre 5,56 milímetros, dois carregadores, 54 munições de calibres 5,56 milímetros e 9 milímetros, mais de 6 quilos de drogas diversas, balanças de precisão e outros itens, todos enterrados. É enterrado agora, bota num balde, né? Aqueles de, tipo aquele balde grande, potente de plástico que vende leite por aí. Então, o material apreendido e o suspeito foram apresentados, repito, no plantão da Delegacia Territorial para adoção das medidas legais cabíveis. Pois é, aí vai falar, foi lá no residencial Rio Cachoeira, foi na área de mata.
De mata,
lá dentro
na área
do mato.
De mata, né?
O cara provavelmente deve estar morando lá ou frequenta o residencial.
Agora, para falar em mata também, o camarada lá que aprontou em Ibirapitanga, parece que veio cá para Taboquinhas. E ontem, imagens, né, mostrando aí o nosso querido Ceará, lá de Itacaré,
Ceará,
já na caça.
O sargento Ceará.
Já na caça.
É atuante, desse, viu?
O camarada matou um bocado de gente, aterrorizando lá em Ibirapitanga.
Veio para Taboquinhas.
Taboquinhas.
Vem cair na área de Ceará. Ceará
junto
não,
com,
não
com o comandante lá da 72, né? Comandante lá da 72, operacional também, viu, senhor?
Tem um recado pra você.
Ah.
Dona Anísia, lembra de Dona Anísia?
Sim.
Lá do Alto do Ceará, ela está esperando, o Fábio está aguardando você lá no, na Ariluz, viu? Dona Anísia, todo dia ela me liga, encontra no trânsito, cadê Scarpita? Cadê Scarpita?
Ah, um abraço, viu, dona Anísia? Um abraço. Eu pensei que você ia falar o nome do comandante da 72, lá de Itacaré.
É o Major Telmo.
Pois é, eu tava falando justamente de Itacaré, Taboquinhas.
Sim, mas eu já tô...
Ceará, e você lembrou dona Anísia. Você envolveu a dona Anísia nessa confusão.
Tinha encerrado já.
Ah, não. Major Telmo, junto com o Ceará, né, tá na caça aí pra dar uma resposta sobre esse rapaz que andou aterrorizando.
É.
Viu?
Certo.
Aí você botou dona Anísia pela meia.
Você tá devendo a dona Anísia e você tem que pagar.
A pomada especial, dona Anísia quer a pomada, ela quer mais uma pomada.
Dona Anísia tá querendo ver você.
Ela quer mais uma
e não
pomada
sou eu.
Especialista.
O problema de dona Anísia é com você.
Dona Anísia, um abraço.
E a outra não pagou a muqueca.
Sim.
Tá devendo a ex-vereadora e todo dia tá querendo que você mande o alô dela. E você tá de castigo só depois que você pagar a muqueca na cabana do Bobô.
Falar em muqueca, mandar um abraço aí, nosso querido Teca, da Cabana Palmito, né? A muqueca gostosa na Zona Sul é na Cabana Palmito. Alô, Wilson, aquele abraço, Wilson, Teca e toda a turma 10 da Cabana Palmito. Dona Maria de Lourdes, vamos marcar esse encontro na Cabana do Bobô, na Zona Norte, tá
vai
certo?
Tirar você do castigo.
Zona Sul a gente vê na Palmito, na Zona Norte, lá na Cabana do Bobô. Vai dar ciúme isso aí.
Vai tirar ela do castigo.
Vai dar ciúme isso aí, viu, seu repórter? Bom, são 7h23 agora, 7h23, Lei Paulo Gustavo. E essa notícia bomba. Ilhéus obrigada a devolver R$1.600.000 de incentivo à cultura. Prefeitura de Ilhéus esclarecendo essa devolução, né? Foi emitida uma nota oficial para esclarecer a devolução de aproximadamente R$1.600.000 da Lei Paulo Gustavo aos cofres da União. Segundo o comunicado, a medida é necessária para o cumprimento da lei devido a uma má gestão da administração anterior. A gestão atual explicou que a única alteração referente ao prazo foi realizada pela Lei Complementar número 2002, que estendeu o limite para distribuição dos recursos até o dia 31 de dezembro, né, de 2024. No entanto, não houve prorrogação do prazo para pagamento até 14 de janeiro, como foi anunciado equivocadamente pela gestão anterior, enganando a turma da cultura. De acordo com a prefeitura, o prazo citado pela administração anterior refere-se, na verdade, à data limite para devolução dos recursos à União, o que gerou expectativa infundadas na população. A nota esclarece que, para que os pagamentos fossem realizados, seria necessário que os processos tivessem sido empenhados em 2023, o que não ocorreu. A gestão municipal reforçou seu compromisso com a transparência e responsabilidade na administração dos recursos públicos, buscando evitar que situações como essa se repitam. Além disso, garantiu que continuará trabalhando para fortalecer a cultura local e assegurar o correto aproveitamento de oportunidades de financiamento para projetos. Então, anota, seu repórter, é triste. R$1.600.000 ter sido devolvido à União. A resposta, cadê o Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus? Eu vou deixar essa pergunta aqui no ar. Porque a turma caminhando lado a lado com a gestão passada. Eu vi muita turma do Bloco Afro, turma do teatro, turma da música. Muitos aliados à gestão passada, seu repórter, que o que deu de presente foi esse prejuízo aí. Esse prejuízo. A quem reclamar, seu repórter? Quem reclamar agora?
Muito bem lembrado.
A quem reclamar?
Muito bem lembrado por você. Quem? Cadê o conselho?
Cadê o conselho?
Cadê
municipal
o
de
conselho
cultura?
Municipal de cultura?
Será que ninguém estava atento a esse prazo estabelecido? Nós estamos falando da verba federal. Uma verba destinada para a turma que produz cultura, seu repórter. Eu me lembro daquela remessa que aconteceu lá com a Covid, que foi um festival de dinheiro na mão de quem não tem nada a ver com a cultura. Dinheiro que foi parar na mão de gente que não faz nada em prol da nossa cultura, seu repórter. Diversos projetos culturais né, na área de fotografia, teatro, dança, música, artesanato. Que prejuízo, prefeito, ex-prefeito Mário Alexandre Corrêa de Souza. Que prejuízo, senhor Geraldo Magela, para essa turma. R$1.600.000 ter que ser devolvido à União. Ilhéus nesse prejuízo. Vamos acompanhar os próximos capítulos desse triste episódio sobre a cultura local.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral pra gente, viu? É brincadeira o um negócio desse. E a turma lá colada. Todo mundo colado. Colado junto e misturado. E o povo fala no Tropa. Alô, bom dia.
Dia na Tropa de Elite a todos os ouvintes.
Bom dia.
Esse que vos fala, Márcio Ribeiro aqui de Léus. Então, com relação a um assunto que está sendo falado sempre, Coelba em Baza, é muito simples. Isso aí é um, como dizer assim, uma tragédia anunciada. Uma cidade que cresceu aí para a Zona Sul, da forma que cresceu, já era anunciado. Por quê? Foi construído primeiro para depois saber se a energia ou a água teria capacidade de chegar às suas unidades. Então, ou seja, abriu uma canela no poste tal, abriu uma canela no não sei aonde. Isso aí simplesmente, senhores, é uma sobrecarga, porque existe mais consumo do que o transformador suporta. E aí isso vai acontecer sempre. Nós já estamos precisando aí de uma subestação elétrica na Zona Sul, porque vai ser daí para pior. E a água, a bomba não tem força, por isso fica esse racionamento para um lado e para o outro. Então, vamos dizer, né, assim, eu acredito que a administração atual vai fazer um acordo com a Coelba em Baza aí. E fica aí o meu cordial bom dia.
Valeu, Ribeiro Náutica.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Um feliz 2025 para nós. Primeira vez vindo aqui a essa rádio maravilhosa para dizer que o meu prefeito começou trabalhando e tentando aos poucos colocar essa cidade no trilho para ir em direção ao rumo certo. Agora vamos lembrar ele para não esquecer daquela rua Aliança ali. Aquela rua Aliança ali está horrível. Que deseja atenção, que os moradores não aguentam mais. Um abraço, um excelente dia para todos.
Valeu, Teles, um abraço.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos e ouvinte do Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso. Scarpita.
Fala, Bolinha.
Uma advertência à direção do Colo-Colo de Léus, clube fundado em 3 de abril de 1948. O Tigrão, Colo-Colo do Povão, a grande torcida de Léus, realmente não merece passar por situações que aconteceu. Está faltando realmente uma gestão esportiva de qualidade no Colo-Colo. Não sei quem foi que conseguiu aí ajudar o Colo-Colo nessa situação, que seria uma falta de respeito o Colo-Colo ser eliminado antes de começar o campeonato baiano. Mas graças a Deus,
Bolinha,
estreou bem, empatou de 2-2 com o Atlético Alagoinha, vai a Lagoinha. Avante, Colo-Colo! Aqui de Uruçuca, Jorge de Sena Gomes, para o Tropa de Elite. Segue a audiência. Abraço a todos.
Um abraço. Eu gosto daquela arrancada que você dá com o R, né, seu repórter?
Jorge Sena
Gomes.
É o mesmo Bolinha.
Olha, o Boca de Lata disse que estava com você lá na final, no Barradão. Você e Saldanha, gogó de ouro da Bahia.
Tinha muita gente lá. E ele também estava lá.
Ele disse que estava lá, viu?
Saldanha.
E depois Ed Assis está na linha 1 do Tropa, viu? Depois quem foi?
Os jogadores
vieram de avião.
Veio no avião e eu saía na arrancada.
Você veio correndo também de carro.
Só que quando eu cheguei aqui, o avião estava chegando com os jogadores do Colo-Colo.
As aventuras do Marinho Santos no título do Colo-Colo, viu? Ed, bom dia, Ed!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Agradecer ao prefeito aí e a turma, né, do secretariado dele aí, que deu uma ajeitada ali naquela rua Mário Alfredo, que tava horrível, tava péssimo passar naquela rua ali.
Verdade, viu?
Deu uma melhorada muito boa, 70% ali, melhoria naquela rua ali, e graças a Deus, porque aquela rua ali tava intransitável. É isso aí, valeu, prefeito, valeu os meninos, boa sorte ao Colo-Colo, boa sorte ao Barcelona amanhã.
Grande Ed, um abraço. Amanhã tem mais jogo, né, seu repórter?
Esse daí é figura, Ed, é torcedor duplex. É torcedor dose dupla.
Dose dupla.
Colo-Colo e Barcelona. Barcelona.
Barcelona e Colo-Colo. Eu quero ver quando jogar os dois, como é que ele vai ficar. Ele... vai ficar sassaricando no lado e pro outro.
Sassaricando é por conta de Flávio Medrado, tá lá no Barcelona, levou alguns torcedores também para a equipe do Barcelona.
Inclusive eu quero até mandar um abraço aí pro Léo. Léo, ele é fisioterapeuta, né? Tem um trabalho bacana aí no Barcelona. A gente está buscando aqui um espaço para a gente falar da fisioterapia no futebol. Mandar um abraço aí, né, pro Léo e todos os profissionais. Olha, já tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Falar em fisioterapeutas, repórter. Fisioterapeutas foram demitidos do Costa do Cacau. Essa onda de demissões, essa nova empresa que está gerindo. E tem denúncias chegando no nosso programa. É inaceitável isso, né? Essa onda de demissões, Costa do Cacau, salários atrasados. Que situação é essa?
A empresa assumiu, tem que assumir todos os problemas.
É complicado.
Aí já chega,
demitido.
Não resolveu os problemas, porque tem que pagar e está demitindo.
Demitindo os trabalhadores, hein? Manuel Messias, está chegando, é hora de mais um giro, 7h32. Relógio não para de correr aqui, 7h32, hein?
Interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia a você, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, bairro Maria Matos, em frente à estreia, direção do Amigão Gauchão, e multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho ligando 73 99195 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Apesar das intensas chuvas registradas no fim de semana em toda a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, não há graves intercorrências nem desabrigados e desalojados. O balanço é da Coordenadoria de Defesa Civil aqui de nossa cidade. O órgão recebeu 20 chamadas de áreas de risco na rua Bananeira e Mangabinha, por conta da subida gradual do Rio Cachoeira, e também no bairro Pedro Jerônimo, por conta de um leve deslizamento de terras, mas, graças a Deus, sem vítimas. Meus amigos, na área policial, Polícia Militar apreende mais de 182 quilos de drogas no bairro São Pedro. Nesta segunda-feira ontem, a Polícia Militar aqui de Itabuna apreendeu mais de 182 quilos de entorpecentes por equipes do 15º Batalhão. As drogas foram encontradas no bairro São Pedro. A informação é de que um carro havia acabado de chegar ao local transportando o material ilícito. Os suspeitos teriam, inclusive, entrado na área de mata para enterrar as drogas. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os criminosos abriram fogo contra a guarnição e conseguiram fugir. Nos baldes, os militares encontraram 182 quilos de maconha, 834 gramas de drogas sintéticas divididas em 1.187 comprimidos. Guarda Civil Municipal apreende pássaros nas feiras livres. Agentes do Grupo Ostensivo de Proteção Ambiental da Guarda Civil de Itabuna, em fiscalização de rotina nas feiras livres dos bairros Califórnia e São Caetano, constataram a venda ilegal de pássaros silvestres. Ao todo foram apreendidos 11 aves, sendo que 3 delas estavam acondicionadas em repartimentos apertados de uma gaiola. As consequências para quem é flagrado comercializando pássaros ou animais silvestres podem incluir multas e até prisão. Celulares apreendidos podem identificar mercados que comercializavam produtos vencidos. Os dois homens que foram detidos aqui em Itabuna por adulterar datas de validade de mercadorias continuam presos, aguardando desenvolvimento judicial. A Polícia Civil de nossa cidade busca autorização judicial para acessar as conversas em celulares apreendidos com suspeitos, o que pode relevar conexões com donos de mercados que adquiriram esses produtos. Segundo fontes, o conteúdo dos celulares pode indicar a participação de diversas pessoas, diversos estabelecimentos comerciais da região que contratavam serviços de remarcação de mercadorias vencidas. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom que tem o melhor churrasco aqui da cidade. Bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do Amigão Galchão. E Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho, 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, são 7 horas mais 47 minutinhos. A população Zona Norte, viu, seu repórter? Já dizendo que final de semana, Mamoã, né? Tá necessitando da presença da polícia. Muito barulho. É igual daquela zoada da moto aí. Como é que a moto faz, hein? A moto, a cadrão, né? Esse tipo de zoada.
Olha, escape.
Agoniada, viu?
A Vila Juerana tá de luto. Amanheceu em luto hoje. Juerana perdeu Dona Conceição. E a família, receba nossas condolências aqui, nossos sinceros sentimentos a todos os familiares. Ela é que é mãe dos jogadores de futebol lá de Juerana, do Kojak e também do Jairo. Sogra da sobrinha, a galera que trabalha lá com a Anitta, que serve lá, ela e Maria. O velório vai acontecer lá em Juerana mesmo, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido. Então faleceu hoje a senhora Dona Conceição, na Vila Juerana. Aproveitando para mandar um abraço para seu Milton, o Miltão, lá no Retiro. E o Zé Negócio também no Retiro. Dona Maria, a esposa do Miltão, Miltão que nos recebeu lá na casa dele, almoçamos lá com o Miltão, eu, Robertinho Scarpita e Suzy Luz. Dona Maria nos recebeu tão muito bem. Alô, Zé Negócio, aquele abraço para vocês aí no Retiro, distrito do município aí de Ilhéus.
Deixa eu mandar um abraço para uma turma que está vindo para Ilhéus, escutando a gente no carro de Itacaré para Ilhéus, né? O Guilherme e a Simone, a turma de Itacaré, vem ouvindo a Gabriela FM, vem ficando por dentro das informações. Senhor Roberto, sobre essa questão do volume, né? Volume de água descendo o Rio Cachoeira, Rio Colônia. Então, é uma preocupação muito grande, porque ainda a gente tem muita gente que vive na, né, são os ribeirinhas, né? As comunidades ribeirinhas que vivem na beira do rio. Vem desde lá, né? Rio Colônia encontra com o Rio Cachoeira e aí desce, vem o Rio Almada também, chegando o Rio de Contas, descendo lá em Itacaré, e é uma preocupação muito grande. A Secretaria de Serviços Urbanos, que tem a frente de Cacá Colchões, iniciou ontem mesmo a limpeza das praias. Mas tem muita baronesa para descer ainda. Muita baronesa descendo.
Muito trabalho.
Muito trabalho. E o volume de água também, né, chegando. E algumas fotos já mostrando aí na pista, provavelmente teremos alguns trechos já com a água na pista. Então, chamar a atenção dos motoristas. Pelo esse volume de água que está chegando e as imagens, né, que começaram a ser enviadas pelos nossos ouvintes aqui, é preocupante a situação.
Eu quero mandar um abraço ao Dodô. Dodô está lá depois de Maria Preta, lá na rodovia Ilhéus Uruçuca. Dodô está nos convidando para tomar um café com ele. Depois de Maria Preta, Marinho Santos. E o Gugu, Gustavo Vidro Elétrico, também está na escuta do Tropa. Nosso muito obrigado.
Um abraço.
Olha, escapeta um acidente envolvendo um ônibus da Rota Transportes e uma moto. Início da tarde de ontem deixou um entregador. O entregador estava pilotando a moto, ficou ferido. Entrada do conjunto habitacional Ilhéus 2, na zona sul de Ilhéus. Moradores que passavam no local pararam para auxiliar a vítima. O entregador, que aparentemente estava consciente, aguardando a chegada do SAMU no local e dos agentes municipais de trânsito. Tanto a moto como o condutor, o entregador, foram parar debaixo do ônibus. Por sorte, não houve uma tragédia. As circunstâncias serão investigadas, apuradas pelas autoridades de trânsito. São 7h53 na Linda Ilhéus.
Eu tô com Clinton Alves na linha, o homem da pomada especialista. Bom dia, terapeuta naturalista Clinton Alves. Uma ótima terça-feira.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa terça-feira. E estou de volta, amigo ouvinte, aqui no Tropa de Elite para trazer mais uma mensagem da pomada especialista para o seu bem-estar. E hoje quero ajudar você que está com problema na coluna. Descobriu que está com hérnia de disco, tem bico de papagaio, está sofrendo com muita dor. Você quer uma ajuda para combater essas dores? Quer um auxílio para desinflamar a sua coluna? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, é muito comum sentir dores pelo corpo e principalmente na região das costas. Terapeuta Clinton, quais algumas das possíveis causas das dores nas costas e o que fazer para combater essas dores, Clinton?
Amigos, no que se refere à dor, uma das principais queixas do brasileiro são a dor nas costas. A hérnia de disco, a escoliose, a artrose, a osteoporose podem provocar muita dor nas costas. E se você, amigo ouvinte, está sofrendo com esse problema, você tem que corrigir sua postura. Você precisa fazer atividade física, tem que observar também se você não está acima do peso, se você pega peso em excesso, se você faz atividade repetitiva, fica muito tempo em pé, isso pode provocar dor nas suas costas, dor na sua coluna. Então é importante você procurar corrigir esses fatores que eu citei. E para ajudar a você combater essas dores, além desses cuidados, você vai usar a poderosa pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Olha, você que ainda não usa, experimente comprar a pomada especialista, passar uma leve camada na sua coluna ou no local da dor, e você vai perceber que momentos depois essa dor vai desaparecendo. Você vai ouvir agora a história da Isabel. A Isabel tem um conjunto de problemas na coluna, sentia muita dor, estava impossibilitada de andar direito, de trabalhar. Começou a ouvir falar da pomada especialista, comprou, usou e vai contar a sua experiência agora.
Aqui é Maria Isabel, sou a pomada especialista, uma pomada santa, né? Porque eu tenho artrose no pescoço, tenho 5 hérnias de disco, eu tenho bico de papagaio, tinha problema no meu joelho. Quando eu comecei a ver no rádio dessa pomada especialista, comecei a usar de manhã, meio-dia, de noite. E aí eu uso ela na minha coluna, no meu pescoço. Nas 3 pomadas que eu usei, eu fiquei boa, porque eu não aguentava nem ir lá embaixo. Hoje em dia, já vou lá embaixo, não sinto nada. Sempre chega alguém aqui falando, tá sentindo dor, eu falo, compra a pomada especialista, porque a pomada especialista, ela é 10.
Obrigado, Isabel, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Ah, eu tenho bico de papagaio, eu tenho hérnia de disco, você está como a Isabel, você pode combater as dores decorrentes desse problema usando a pomada especialista. O que você deve fazer hoje? Ir na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e pedir a pomada especialista. Não aceite outro produto, eu estou falando pomada especialista, a inimiga das dores. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e compre a sua pomada especialista.
Valeu,
essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Sexta-feira a gente se encontra com mais dicas do terapeuta Clinton Alves.
Aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp, dando moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Bento de Serra Grande também, deixando aqui a minha indignação contra essa coelba. E aqui basta chuviscar, se molha os fios, a energia vai embora.
É absurdo.
E aí haja eletrodoméstico, haja aparelho pra queimar, pra danificar. Fora o prejuízo na geladeira, nos freezers, todo mundo perdendo mercadorias aqui.
Imagina,
fica, viu? Aqui a minha indignação e conto com o apoio de vocês aí, Scarpita e Marinho Santos.
Valeu, Dênia. Um abraço. Alô, Serra Grande.
Olá, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom
meus
dia,
amigos.
Gilmar Vitorino.
Nessa questão das pessoas de madrugada para garantir uma vaga na escola, é porque muitas vezes no bairro, na escola, não tem vaga para todas as crianças que moram no bairro. Então as pessoas querem ter a preferência logo, para que seus filhos, seus netos, não vá estudar em uma escola muito distante que precise pagar passagem de ônibus. Que hoje não está tão barato assim, né?
Vocês sabem disso. Tem que ter essa garantia.
Saber como,
né,
resolver essas questões das vagas, garantir que todas as crianças estudem no mesmo bairro. Essa é uma questão que precisa ser observada, né?
Verdade, Gilmar. Um abraço.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia para você, viu?
Mario Santos, Robertinho Scarpita.
Oi.
Bom dia.
Bom dia.
Feliz ano novo. Que tudo dê certo para vocês e para nós também.
A todos nós.
Mario Santos, Robertinho Scarpita, eu queria saber uma coisa. Quando é que vai ser aprovada as contas do prefeito pelos nossos vereadores?
Rapaz.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. O Marinho, é o seguinte: esse buraco aí é em cima daquela pontezinha que dá acesso ao Vogue, João de Góis. Fica entre o hotel Dia da Praia e o Solares. Se continuar desse jeito, nós não vamos poder passar. Vai pedir a passagem. É uma certa urgência para dar manutenção nesse trecho, porque está evoluindo com a chuva. Cada dia aumenta um pouquinho.
Verdade.
Bom dia, obrigado.
Valeu, Beto Foguete. E a movimentação ali tem sido constante, né, de carros. Marlene, lá de Banco do Pedro, está reclamando. O ônibus quebrou, seu repórter. Beto Foguete, vamos passar essa demanda aí para o secretário Gabriel Cerqueira, viu? Paulo José, tá chegando para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Hanseníase tem cura e tratamento no SUS. Esta doença, que tem mais de 2.000 anos, mas que ainda carrega estigmas e preconceitos. Fique atento aos sinais: manchas claras ou avermelhadas, com perda de sensibilidade, dormência ou formigamento nas extremidades, entre outros sintomas. Existe uma matéria completa no blog Paulo José, falando sobre o janeiro roxo, que trata sobre hanseníase, e o janeiro branco, que trata sobre problemas de doenças mentais. Bom dia, bancada! Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias. Uma família residente em Vitória da Conquista sofreu um acidente de trânsito no fim da manhã de ontem, em Tapetinga. A ocorrência aconteceu na rodovia BA-263, região da Fazenda Mata Escura, no trecho que liga os municípios de Tapetinga e També. De acordo com informações, um casal, duas crianças e um jovem, viajavam no carro no momento do acidente. Pessoas que passavam pelo local disseram que o carro saiu da pista e caiu numa ribanceira. Foram prestados os primeiros socorros ainda no local. O rapaz sofreu fratura em um dos braços. A família saiu de Vitória da Conquista com destino ao município de Eunápolis. As últimas horas foram de intensas operações policiais na região de Pindorama. Uma operação realizada pela Polícia Militar no Pindorama, lá em Porto Seguro, terminou com a morte de dois suspeitos após uma intensa troca de tiros. Os indivíduos, identificados como Dichovaldo e Rango, acusados de envolvimento em atividades criminosas na região, segundo informou a polícia. Durante a ação, um dos suspeitos morreu no local, enquanto o outro, ferido no confronto, foi encaminhado ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. A Polícia Militar reforçou as operações desse tipo e disse que o objetivo é combater a criminalidade e garantir a segurança da população. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do confronto. Busca ativa escolar no campo. A Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia iniciou nesta semana uma ação específica e especial para a zona rural, onde serão realizadas matrículas para educação infantil, ensino fundamental e EJA, que é educação para jovens e adultos. E que atento, receba a equipe da Secretaria de Educação aí na sua casa, na sua propriedade rural, no seu sítio, na fazenda, na roça, na chácara. Olha, o importante é você voltar a estudar ou iniciar os estudos. O estudo é fundamental, a educação pode mudar a sua vida. Fique atento e não perca esta oportunidade. Mais informações, procure a Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia. E, não esqueça, receba bem os agentes, os professores que estarão aí na sua porta para fazer a sua matrícula. Paulo José,
valeu, Paulo.
Notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço, Paulo José. Mário Santos, até amanhã, viu, rapaz?
É, cultura de Ilhéus, toma calote. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Renatinho Beriboy tá chegando na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã a partir das 6. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças. Também. No oferecimento todo especial aí. Mexeu lá, mexeu aqui, hein? Ai, ai, ai. Da Remove, Gustavo Vidro Elétrico com tintitas. Amanhã cedinho a gente se encontra. Valeu, Deus. Valeu, Bahia.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.